Os efeitos da pandemia do coronavírus estão se dando em todos os setores da economia. A situação das empresas se agravou muito, com o mês de maio registrando um grande número de pedidos de recuperação judicial. A Rádio AGER ouve um especialista no tema, o advogado Ângelo Coelho, sócio-diretor e coordenador do Núcleo de Recuperações da Mazardo e Coelho Advogados Associados. Doutor Ângelo, situação muito difícil.
Na verdade, essa situação da pandemia apenas foi uma pá de cal em cima de uma situação que já vinha. O mercado já não estava respondendo de uma forma correta, muito pela falta de consumo das partes do povo consumindo. E não consumindo, em função dessa crise financeira que avançou, começou muitos setores a já ter a sua crise e, consequentemente, uma desmobilização ou demissão. Com a pandemia, essa situação se tornou pior porque o Brasil viveu uma situação econômica e política que estava influenciando direto na atividade econômica. Então, assim, as coisas já não davam bem. Com a paralisação através dos decretos impedindo as atividades, fez com que, número um, shoppings fechados; dois, varejista atingido direto; pequeno e médio empresário, direto; economia familiar, direta. Então, isso trouxe um pouco diferente dos demais crises que nós passamos desde 2015, né? É uma situação diferente, porque ela atingiu o pequeno e o médio de forma muito forte, que não tem aquele acesso a linhas de crédito e a outras situações que possa se salvar. As medidas que foram tomadas até pelos governos de tentar amenizar a situação, fazendo que pagasse 70% dos salários, paliativa, né? Porque isso vai terminar em 2 meses, a outra contrapartida dos R$600 vai terminar e nós vamos ter, na minha opinião, uma maior crise de desemprego no país, que não vai retomar a atividade direta. Existe, só para você ter uma ideia, muitos processos falimentares, e tendo em vista que o fórum está fechado e os processos são eletrônicos a partir de determinado momento, que estão represados. Que a hora que voltar plenamente, vai ter inúmeros pedidos novos de recuperação judicial e decretações de falência.
O senhor é um advogado especialista que tem muita experiência nesse caso de recuperação judiciais. É um processo que exige um preparo, uma documentação adequada. Não é tão fácil de conseguir.
É verdade, existe toda uma preparação de uma documentação necessária para que tu possa propor a recuperação judicial, porque senão pode que o juiz, ao receber a recuperação judicial, faça com que ele se cumpra integralmente as documentações que são obrigatórias para propor uma recuperação. É lógico que assim, eu tenho adotado algumas medidas judiciais, tá, que o nosso Código de Processo prevê, que consegue fazer com que esses documentos necessários sejam postergados para sua apresentação. Existe uma figura, Eduardo, que se chama cautelar, ação cautelar precedente, tá? Ela é uma medida judicial que tu pede ao judiciário que antecipe os efeitos da recuperação judicial, ou seja, suspenda toda e qualquer ação e execução e proteja, ou seja, tu dá uma blindagem para que tu tenha essa proteção e não feche as portas antes. E aí, dentro da própria ação, em 30 dias tu tem que apresentar toda a documentação necessária para que aí o juiz faça o processamento da recuperação judicial. Eu tenho utilizado muito essas medidas, só no mês passado eu fiz 2, tá, que tiveram sucesso, porque eu estou demonstrando que até eu preparar toda a documentação eu posso já estar fechado e não adiantar mais, e o judiciário tem sido bem receptivo nessas medidas preparatórias e antecipatórias. O mercado mesmo para recuperação judicial, ele é mais complicado, tá, hoje em dia, porque qual é a situação, uma projeção de fluxo de caixa, por exemplo, que tu possa fazer agora? Que previsão tu vai dar de crescimento? Que previsão tu vai dar de plano de pagamento? 20 anos? Tu não tem como ninguém projetar um fluxo de caixa e dizer para o credor como é que eu vou te pagar. Eu não tenho como saber como eu vou voltar para o mercado. Como é que eu vou voltar? Eu vou ter o mesmo faturamento? Eu vou ter que me transformar do tamanho certo? Tudo isso são perguntas que nós da área, ninguém consegue projetar. Então elas vão ter que ser muito mais, as empresas se tornarem de um tamanho mais adequado para daí poder projetar a sua situação. E vai ter que ter todo um entendimento e uma compreensão dos próprios credores. Em cima disso. O lado da desmobilização, assim, eu mesmo tenho visto alguns colegas falando do crescimento das ações trabalhistas, vai ser uma coisa que vai ser pior ainda, porque propor ação, ok, receber vai ser muito complicado, tá? Vai gerar um volume de processo que talvez não tenha um resultado. Eu tenho negociado muito com sindicatos, tentando alternativas para de compreensão, estou sendo muito bem recebido, né? Porque é um lado bem complicado das pessoas de não terem como sobreviver, não ter como se sustentar dentro dessa crise. Um momento muito delicado que está se passando em cima disso, não, essas promessas de linha de crédito de banco, poucas estão acontecendo, ou seja, não faz com que seja uma solução para as empresas tomarem esse dinheiro mesmo com juro barato. O mercado não está consumindo, as pessoas não estão consumindo, tá? Então isso vai trazer algum reflexo no futuro muito complicado. Mas é uma ferramenta, a recuperação judicial, que ainda te dá, vamos dizer, tempo para tentar se reorganizar, mas agora num lado muito diferente que das recuperações do passado. Outro ponto, Eduardo, que é muito interessante, né, é que o próprio Conselho Nacional de Justiça tem baixado orientações aos magistrados, né, no sentido de que permitam que essas empresas que já tinham seus planos aprovados e teriam que começar a cumprir, que tem muitos, né, isso acontecendo no Brasil inteiro, que flexibilizem a apresentação de novos planos de recuperação, novas assembleias, para que a partir de agora tu possa se adaptar a um novo fluxo, que quando tu aprovou o teu plano, tu não tinha. Ninguém tinha essa previsão de que essa pandemia traria umas consequências tão graves. Uma outra orientação também que o Conselho Nacional de Justiça está orientando o juiz é que evite, no máximo, as convocações de falência, né, para que tentar fazer com que as empresas se recuperem de certa forma e consigam ter uma nova visão de como é que vai funcionar. Uma coisa interessante que eu tenho, eu não tenho um número certo, tá, mas tem um projeto legislativo, tá, tramitando e já foi aprovado na Câmara, tá, que faz tipo, não é uma moratória, é uma suspensão por 60 dias a partir de dívidas contraídas, a partir de 20 de março, se eu não me engano, Eduardo, criando uma figura de um conciliador para tentar, é uma outra medida do legislativo, tentar fazer com que essas empresas tenham um pouco mais de fôlego para poder se recuperar, tá? Mas está muito complicado, eu tô atendendo muitas consultas em cima disso, né? E é um momento diferente de tu orientar o cliente, né? Diferente de 2015, 16, 17, 18, 19, começou meio ali de 19, já começou uma crise já mais um pouco mais grave, mas o empresário muito assim de evitando ir para uma EJ, achando que isso fecharia mais as portas, e não é. Eu tenho recebido consultas agora de empresas que me consultaram no passado, postergaram, de empresas que diziam que não precisariam ir para uma EJ e hoje já passaram do limite para ir para uma EJ porque se tornou um caminho muito mais longo, não impossível, Eduardo. Então, muito complicado e muito diferente. Precisa de uma boa orientação estratégica de como agir para essas empresas que precisam da ferramenta da recuperação judicial.
Infelizmente, muitas empresas vão ir para a falência.
Com certeza. Eu vejo que muitas empresas irão para uma falência em função da crise instalada em cima disso. Vai ser difícil voltar no patamar que se está.
Mais alguma informação que o senhor considere relevante para os ouvintes da Rádio AGERT, os empreendedores que estão por todo o nosso interior do estado?
Olha, o que eu vou dizer? Procure um bom profissional. Comece a se orientar em cima disso. Não deixe que as coisas aconteçam da forma mais drástica. Tá? No mínimo, antecipem desmobilizações, busquem novas alternativas de mercado. Então, tudo isso tu tem que pensar de uma forma para que tu não vá perder todo esse patrimônio que tu constituiu durante muito tempo da empresa. Procure um bom profissional, faça um planejamento estratégico, preserve o patrimônio que vocês construíram de toda essa época aí mas sempre bem acompanhado com os profissionais competentes para ele.
Este foi o advogado Ângelo Coelho, sócio-diretor e coordenador do Núcleo de Recuperações Judiciais da Mazardo e Coelho Advogados Associados. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liens.